Nós chegamos hoje ao final da série Relacionamentos. Vocês estão treinadinho, né? E nós começamos nos lembrando de como tudo começa com o nosso relacionamento com Deus. Se nós estamos em paz com Deus, fica mais fácil desfrutarmos também de paz nos outros relacionamentos que temos. Deus quer se relacionar conosco. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. Quando Jesus foi apresentado, ele foi apresentado como Emmanuel, cujo significado é Deus conosco. É bom demais ser amigo de Deus, é bom demais lembrar que temos um Deus que é o nosso Pai e que deseja ter relacionamento conosco. Na segunda semana nós vimos sobre o nosso relacionamento em família, a necessidade de apresentar Deus a eles, a necessidade de honrar os nossos pais e a prática urgente do perdoar sem medidas, sem limites. Que o Senhor nos ajude a cada dia sermos mais parecidos com Ele, com Jesus, perdoando, amando, honrando. Na semana passada, pastor Adilson trouxe uma contribuição muito valiosa, falando sobre os nossos amigos, amigos leais, amigos arrojados, amigos que nos colocam diante de Deus. É bom demais ter amigos assim, mas eu vou mais longe, diria, é bom demais ser um amigo assim. Para você que ainda não tem um amigo leal, para você que ainda reclama, que ainda não tem aquelas pessoas que lhe ajudam a cada vez mais se aproximar de Deus, o segredo é você ser esse amigo. A conversa no pequeno grupo, uma das questões era quem é o seu socorro bem presente na hora da angústia, quem é o seu 190, para quem você liga, para quem você manda uma mensagem quando a situação está difícil. E alguns disseram, eu não tenho. E eu queria dizer para você, seja o amigo que você gostaria de ter. Seja um amigo arrojado, seja um amigo leal, seja um amigo que aproxima as pessoas de Deus. Se você começar a fazer isso, com certeza você também estará construindo novas amizades e pessoas também estarão ajudando você. Teríamos muita coisa para falar sobre relacionamentos, mas vamos concluir hoje. E concluímos falando hoje sobre a minha família de fé. Uau, a mãe não está aí hoje, né? Ninguém gritou lindo, nada. Quando a mãe está, ela geralmente grita lindo, né? Deve ser o data show, pastor Tiago, que não está muito bonito, né? Agora... A igreja é imperfeita, porque ela é feita de gente, pessoas. Não perfeitas, mas pessoas reais. E mesmo tendo as suas limitações, a igreja é o único lugar para o qual o cristão deve pertencer. A igreja é a ideia de Deus. A igreja foi comprada pelo sangue de Jesus. Cristo é o cabeça da igreja. Quem fala mal da igreja está falando mal do corpo de Cristo. Nada no mundo se compara à igreja. Um pastor americano chamado Bill Hybels dizia o seguinte: a igreja local é a esperança do mundo. O mundo será melhor se a igreja for mais forte, o mundo será mais abençoado se a igreja for mais viva, o mundo será um lugar de paz se a igreja estiver conectada com os céus, trazendo a realidade dos céus à terra. A igreja local é a esperança do mundo. Por que a igreja local? Sim, porque existe a igreja invisível, todos os cristãos de todas as eras. Mas existem as igrejas que se reúnem em um local, como nós, e que até mesmo tem um nome. Nós nos chamamos de Com Ágape, ou Comunidade Evangélica Ágape de Itajaí. Nós somos uma igreja local, nós somos a sua família de fé. Essas pessoas próximas a vocês são sua família, são seus irmãos. Olha quanta gente linda aí. Hã? Você nem olhou para o lado, você está com uma falta de vontade. Cada um tem a família que merece.
Você merecia essa família de fé. Deus lhe deu essa família abençoada. Seu líder de pequeno grupo, seu irmão mais velho, seu pastor, eu, pela bondade de Deus, o pastor de ensino dessa família de fé. A nossa família de fé é muito linda. Aleluia. É os olhos do Pai, é mais ainda do que isso. Porque houve um dia de que Deus olhou para um grupo de pessoas que tinha decidido buscar mais o rosto de Deus e desafiou eles a sair de um lugar de conforto, de um lugar de comodismo, a sair de uma sombra e começar uma jornada de fé. Uma jornada de fé pela qual foram criticados, uma jornada de fé para a qual não tinham estrutura física, uma jornada de fé para a qual nem mesmo estavam preparados, mas durante o processo, nos últimos 18 anos, Deus foi edificando esta igreja, e pela bondade e promessa dEle, as portas do inferno não conseguem pará-la. Que alegria fazer parte dessa família. Sorrimos juntos, choramos juntos, celebramos juntos, brigamos juntos e tudo bem. Nós somos uma família de fé, que tem uma missão, que tem um propósito, que vai conquistar essa cidade para Jesus. Aleluia. Nós não somos a primeira igreja local, e não seremos a última, porque o Espírito Santo está em ação, plantando igrejas e fazendo com que o reino continue a se expandir, mas estamos procurando imitar a primeira igreja da história e seguir os seus passos. Quando Jesus é levado aos céus, logo na sequência nasce uma igreja considerada ou conhecida como a igreja primitiva, a primeira igreja, e nós estamos olhando para ela e procurando imitar os seus passos e procurando avançar a cada dia. Se você quiser saber como é essa igreja, abra sua Bíblia, ligue a sua Bíblia, Atos capítulo 2, versos 42 ao 46, e aqui tem um pouquinho, 47 até o 47, da história desta primeira igreja que se reunia em Jerusalém. Aleluia. Bendito és tu, doce Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. Atos 2, 42, o texto vai dizer: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os distribuíam conforme a necessidade de cada um. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partindo pão em casa, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Assim funcionava aquela primeira igreja local. Que movimento poderoso do Espírito Santo, a partir de 120 discípulos reunidos em uma sala, em oração, buscando o rosto de Deus ali em Jerusalém. O mundo foi incendiado pelo poder do Espírito Santo através de uma igreja local. Se reuniam sim em espaço público, em grandes ajuntamentos, mas a força deles era a comunhão, de estar partindo pão nas casas, de estar compartilhando a vida, de estar andando juntos. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa missão, essa é a nossa família de fé. Então, olhando para essa igreja e aprendendo com ela, para que você faça parte de uma família de fé saudável, primeiro, pratique a palavra de Deus. Nada é mais falso do que um cristão que não vive pela palavra de Deus. Ele é um impostor, uma falsificação, uma fraude. Fazer parte de uma família de fé é ser um seguidor de Jesus. Ser um seguidor de Jesus implica em obedecer a palavra de Deus. A palavra de Deus precisa ser o nosso fundamento, o nosso mapa, a bússola que guia os nossos passos, que nos dá direção.
Somos uma igreja contemporânea, somos uma igreja em que o pastor vem de tênis, sem terno e sem gravata. Somos sim uma igreja do século 21 para 2024, mas continua valendo ainda nada fora da palavra de Deus, nada além da palavra de Deus, mas tudo que vem da palavra de Deus, porque o que vem da palavra tem poder para gerar transformação. Pratique a palavra de Deus. Uma família de fé que gera impacto na sociedade, que transforma o mundo, é uma família de fé que tem fome da palavra de Deus. É uma família que lê a palavra de Deus, que decora a palavra de Deus, que declara a palavra de Deus, que vive, que prega, que ama a palavra de Deus. Precisamos chegar no nível do salmista que escreve um poema dizendo: oh, como eu amo a tua lei, é o meu prazer o dia inteiro. É alguém que acorda pela manhã, coloca diante de si parte das escrituras e passa o dia refletindo e deixando que a luz da palavra de Deus ilumine o seu interior. A Bíblia não é um acessório que muitos julgam até mesmo como se ela fosse obsoleta. Não, a Bíblia é absoluta, a Bíblia é a voz de Deus, a Bíblia que traz direção para a igreja. É impossível ser a família de fé, é impossível ser igreja apartado da palavra de Deus, porque o que eu e você somos chamados a viver, parte, emana, flui da palavra de Deus para as nossas vidas. Aquela igreja, Atos 2,42 diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Pense nos apóstolos: Mateus, Pedro, Tiago, João. Eles ensinavam o povo, e esses por sua vez se dedicavam a praticar esses ensinos. É você que está agora com um caderninho anotando, ou anotando no celular. Você não apenas foi ousado e saiu da sua casa e veio aqui, se arrumou, tomou um banho, botou perfume, ficou bonito desse jeito. Não, você faz mais, você começa a tomar nota e dizer assim: como eu consigo praticar isso? O pastor falou que o salmista disse que ama a lei do Senhor e pensa nessa lei o dia inteiro. Como é que eu posso fazer isso na minha vida? Havia uma dedicação em praticar o ensino dos apóstolos. Eu fico imaginando quantas e quantas vezes as parábolas de Jesus foram repetidas entre eles, as histórias de milagres, os ensinos de Jesus. Se imaginar topar com Pedro quando chegar na igreja e pedir para ele dizendo: conta de novo, como é que foi que você andou sobre as águas? E aquilo enchia o coração deles, e eles começavam a se dedicar e entender, dizendo: ah, a fé então exige uma ação, porque Deus disse para o Pedro andar, eu vou praticar a palavra de Deus. Faziam com dedicação, com paixão, com prazer. Aqueles que ouviam a palavra de Deus replicavam uns aos outros: ei, os ensinos de Jesus são fáceis de serem praticados. Ele diz uma coisa muito séria: quem crer e for batizado será salvo. Parte de haver lugares vagos nessa noite é o tempo, mas parte é que a igreja encheu pela manhã. Nós batizamos nesta manhã 26 irmãos que disseram sim em obediência ao ensino dos apóstolos, ao ensino de Jesus Cristo, de crer e ser batizado. O ensino de Jesus implica a negar a si mesmo e segui-lo, a perdoar. E nós já sabemos tudo isso. O que nós precisamos fazer é ter uma dedicação em praticar e compartilhar com aqueles que ainda não sabem. Você foi chamado para transformar o mundo através da palavra de Deus, mas não apenas falada, mas a palavra de Deus vivida. Leia a Bíblia. Mas eu não entendo. Leia de novo. Mas ainda não entendo. Leia mil vezes. Peça sabedoria para Deus e comece a praticar a palavra de Deus. Um dos reformadores, avivalistas do século XVIII, John Wesley, Começou um movimento na Universidade de Oxford, na Inglaterra, chamado de Clube Santo. Os pequenos grupos começam a surgir na era moderna a partir dali. E esse homem, ensinando a Bíblia e vivendo a Bíblia, vai dizer: eu sou fanático pela Bíblia. Eu a sigo em todas as coisas, tanto nas pequenas como nas grandes coisas. Eu sou apaixonado pela Bíblia. Eu sou um seguidor da palavra de Deus. Nós estamos diante de decisões, igreja, com ágape. Nós não podemos, porque vivemos em uma era moderna, querermos ser igreja do nosso jeito, porque para ser igreja existe um modelo, existe um manual, existe uma forma, existe um meio, e este meio é a palavra de Deus que nos guia em toda a verdade. Não há outra forma a não ser ser apaixonado pela palavra de Deus e seguir a palavra de Deus em todos os momentos da nossa vida. Eu sou fanático pela palavra de Deus, eu sou apaixonado pela palavra de Deus. Que o Senhor derrame esse amor pela Bíblia, essa decisão de ler a Bíblia. Você sabia que em algum momento da história das famílias de fé, a Bíblia foi afastada do povo e dizendo: vocês não têm capacidade de ler a Bíblia? Mas isso é um absurdo, é um levante do inferno, porque a palavra de Deus foi feita para alimento para as nossas almas. E eu louvo a Deus porque você tem hoje ela na palma da mão, no seu celular, em qualquer lugar onde você para, você pode estar ali diante da palavra de Deus, ouvindo a voz de Deus falando ao seu coração. Minha família de fé, eu quero fazer parte, então eu começo a praticar a palavra de Deus. Minha família de fé, para fazer parte de uma família de fé saudável, segundo, viva o calor da comunhão. O cristão foi feito para comunhão, para vida em família, para vida em comunidade. Os meus dons só têm sentido se você existir, e os seus dons também só têm sentido se eu e os outros irmãos existirem. Nos preparamos durante a semana, preparamos tudo, estudamos, oramos, e você diz: não vou na igreja, eu também não vou, eu não vou, e chega aqui, não tem ninguém na igreja. O que que eu faço com a palavra que eu preparei? Comunhão, o sentido do corpo. Deus é um pai que ama ver os seus filhos juntos, e Ele faz questão de não dar tudo para um só. Eu gostaria muito de saber tocar teclado igual o Felipe, guitarra igual ele, cantar, mas eu faltei no dia que Deus estava distribuindo esses dons, não ganhei. Ele não dá tudo para um só, para que a gente viva nessa interdependência, e a beleza do corpo de Cristo está no quando a igreja se junta. Uma igreja é forte quando os seus membros se amam, se gostam, se suportam, no sentido bom da palavra de se sustentar. A comunhão é algo indispensável para uma vida saudável de uma família de fé. Na verdade, tem um teólogo alemão, Christian Schuers, fez uma pesquisa em 1000 igrejas ao redor do mundo para mostrar, dentre outras coisas, o poder da comunhão, o poder do amor entre os irmãos. E ele começa a fazer suas pesquisas e perguntar se aqueles irmãos riam muito quando estavam juntos. E o resultado da pesquisa foi: para igrejas que estavam com baixa qualidade de vida espiritual, diminuindo de tamanho, sofrendo, apenas 1/3 das pessoas disseram: quando a gente se reúne, a gente ri bastante. Mas outras igrejas mais saudáveis, com qualidade de vida espiritual, com ambiente acolhedor, que estava crescendo, que vidas estavam se entregando para Jesus, quase 70% das pessoas responderam: nós rimos muito, nós amamos estar à comunhão, nós amamos estar juntos. A pesquisa também conseguiu o mesmo resultado quando perguntou se eles haviam tomado muitos cafés nos últimos 2 meses. O resultado foi o mesmo: igrejas fortes e saudáveis que tinham estado crescendo a cada dia, tomavam o dobro de café do que as outras igrejas frias, tristes e doentes. E o ponto aqui nessa noite não é se rir, tomar café vai dar certo a igreja. Não, não é isso. Não é que seja uma coisa ruim, é bom, né? Cafezinho, moído na hora, né? Mas o tomar café e rir é sinal de que a comunhão está indo bem. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Ame a comunhão. A igreja primitiva, os versos 42 e também o verso 46 vai dizer, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão. O 46, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, não cabiam mais dentro da igreja. Partiam pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Como há poder em uma igreja que compartilha o pão e a vida. A igreja que transformou o mundo do primeiro século se dedicava à comunhão, ao partir do pão, fazia suas refeições juntas, com alegria, com pureza de coração. Ah, como disse o salmista, como é bom, como é agradável que os irmãos vivam em comunhão. Por outro lado, todas as vezes que eu me isolo, todas as vezes que eu fujo da comunhão, eu acabo deixando de lado o propósito de Deus para mim no seu corpo. Deus nos chamou para sermos uma família de fé, e para isso funcionar, nós precisamos desfrutar o calor da comunhão. Citando uma vez mais, John Wesley vai dizer, não existe nada mais não cristão do que um cristão solitário. Você está diante de uma decisão nessa noite? A escolha precisa ser sua. Alguns de vocês vão continuar chegando mais tarde, saindo mais cedo da celebração. Também não irão ao pequeno grupo. E serão sempre bem-vindos, mas continuarão sem fazer parte de fato e de verdade desta família de fé chamada com Ágape. Ou você pode, nessa noite, decidir se envolver de verdade, chegar mais cedo, oferecer ajuda, se dispor a arrumar as cadeiras se preciso, cumprimentar as pessoas, procurar conhecer os visitantes, e quando terminar a celebração, decidir que vai ser um dos últimos a ir embora. Eu não sei se você sabia que se fazia tanta pesquisa sobre igreja, mas também se descobriu que uma igreja é saudável ou não saudável, dependendo de quanto tempo o povo leva para ir embora depois que termina a celebração. Pastor deu amém, sumiu todo mundo. Está ruim o negócio aí. Precisamos orar porque esse povo está meio estranho. Deu aqui a bênção apostólica, faz 15 minutos, está tudo aqui dentro da igreja, o irmão estressado lá dentro do carro, quer ir embora, lá buzinando lá, o irmão do pátio vem aqui chamar, essa igreja vai bem de comunhão, porque o povo quer estar junto, o povo se ama, o povo ama pertencer. Você tem uma decisão, você pode escolher dizer, eu não vou embora logo que acabar, eu vou procurar conhecer as pessoas. Pode parecer pouco a princípio, mas já é um começo. Agora, se você quer se sentir família de verdade, se junte a 6, a 8 pessoas e vá viver o calor da comunhão através dos pequenos grupos em uma casa. Eu oro para que você escolha e decida fazer parte de verdade, de fato, dessa família de fé e colocar a sua vida à disposição do reino de Deus e perceber a alegria que tem de ser parte daquilo que Deus está fazendo nesse lugar. Minha família de fé, imperfeita, porém real, a minha família de fé. Se você quer fazer parte dela, terceiro, tenha uma vida de oração intensa. A principal atividade de um cristão é orar. A oração secreta do quarto, a oração em todo o tempo, a oração comunitária, quando a gente se junta para orar juntos, a oração é algo que exige intencionalidade, que exige compromisso, que exige determinação. O nosso corpo não quer orar. Na visão da nossa natureza caída, contaminada pelo pecado, orar parece uma atividade sem muito proveito. Parece que orar é coisa para alguém que não tem o que fazer. Mas a oração é nossa maior arma. Se nós quisermos ver algo poderoso acontecendo nesse lugar, nós precisamos aumentar o volume, a intensidade das nossas orações. Porque quando Deus quer fazer coisas grandiosas, Ele começa a provocar, a despertar o seu povo para orar. Nunca subestime o poder da oração. Jesus nos deu exemplo, quando Ele foi escolher os discípulos, o seu pequeno grupo, a Bíblia diz que Ele passou uma noite em oração. Quando Jesus estava já percebendo que a cruz estava chegando, Ele foi para o jardim e passou ali horas em oração. Quando você lê os evangelhos, você percebe a rotina de oração de Jesus, e por algumas vezes você vai ler como de costume saiu para ir orar. Orar era um hábito para Jesus. A igreja, a família de fé do primeiro século, orava, e o ambiente era transformado pelo poder de Deus. Quando eu leio o livro de Atos e esbarro, chego em partes como: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. A minha oração e o meu desejo é pedir: faz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor, faz na nossa geração, Jesus, desperta-nos a buscar o teu rosto, Jesus, dai-nos a fome da tua presença, Jesus. Ah, Jesus, desperta com ágape para ser uma igreja conhecida como uma igreja de oração, uma igreja que busca, uma igreja que clama, uma igreja que intercede. Ah, Jesus, desperta uma fome em nós pela tua presença, porque quando a igreja começa a orar, há um poder que é liberado dos céus, e há um choque. Quando esse poder toca a terra, milagres acontecem. A primeira igreja nasceu através da oração. O texto vai dizer: 120 estão reunidos, estão buscando, estão clamando, estão pedindo, e de repente, os de repente de Deus, vem dos céus um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu a casa. E sobre a cabeça deles começou a se ver línguas como que de fogo. Pensa, sobre a cabeça de cada um como chamas, uma chama começa a queimar e começa a purificar o coração. E a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo de Deus e começaram a falar em novas línguas, conforme o Espírito Santo concedia. Ah, pode vir data show novo, pode ter instrumentos modernos, pode ter uma boa iluminação, mas nada substitui o poder do Espírito Santo de Deus fluindo e trabalhando entre nós. E o Espírito Santo vem em resposta à oração da igreja. O Espírito Santo vem quando a gente entende que não somos nada sem Deus, que não podemos nada sem o agir de Deus, que nada fazemos a não ser se o Espírito Santo encontrar em nós um coração com fome pela sua presença. Quando a igreja ora, a Bíblia diz que o Herodes mandou matar Tiago, viu que isso agradou o povo, prendeu Pedro e pretendia entregá-lo à morte depois da Páscoa. Os governantes acham que estão no comando, até que a igreja se levanta e invoca o poder dos céus para trazer a realidade e o propósito de Deus sobre a terra. E eu leio em Atos dizendo: Pedro estava na prisão, mas a igreja fazia constantes orações por ele. Pedro dormiu aquela noite, não sei se pelo cansaço, não sei se pela confiança de ter a certeza que a sua vida estava escondida em Deus. Pedro estava dormindo, mas havia uma igreja que estava clamando. E eu imagino que a oração é: livra o irmão Pedro, Senhor, salva o irmão Pedro, Jesus. O texto de Atos vai dizer de que no meio da noite o anjo do Senhor entrou na cadeia. Portão eletrônico é uma realidade para nós hoje, mas foi inventada lá, e foi inventada pelos céus, porque diz que os portões se abriram sem o auxílio de mãos. O anjo toca em Pedro e diz assim: põe o chinelinho para não ficar resfriado, pega a capa e vem, vamos embora, vamos embora.
e ele passa um portão, ele passa dois, e de repente, quem sabe, ele começa a reconhecer a rua, e o texto vai dizer, e Pedro percebeu que era o anjo do Senhor que estava com ele. Vamos lá com Ágape, vamos elevar o nível das nossas orações. Vamos lá com Ágape. Quem sabe as redes sociais, quem sabe o excesso de movimento da vida tem nos roubado da coisa mais singela e mais pura que existe do cristianismo, que é um relacionamento com Deus através da vida de oração. Mas nós estamos falando de uma família de fé. Essa igreja não é minha, eu não tenho as mãos furadas, eu não morri por ela. Esta igreja é do Senhor Jesus Cristo, e ao mesmo tempo é a sua família de fé, e a minha família de fé, a nossa família de fé. Deus tem um propósito para essa igreja quando a plantou nesse lugar. Deus tem uma razão por ter colocado você nesse lugar, né, com Ágape. Agora nós precisamos entender que há algo que nós precisamos fazer, e se você quer viver o que Deus está fazendo nesse lugar, começa por intensificar a sua vida de oração. Ore pelo seu pequeno grupo, ore por você, pela sua família, ore pela sua família de fé, ore pelo seu pastor, ore pela cidade. Ore para que o Senhor mande líderes para os pequenos grupos, ore por milagres, por curas, por livramentos. Traga a realidade dos céus à terra através da oração. Libere o poder de Deus através da sua oração. No verso 42 vai dizer que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Se dedique à oração. Busque o rosto de Deus, faça da oração um estilo de vida, ore em todo tempo. Você não pode dizer que veio na igreja, ouviu um monte de coisa e ficou difícil porque você não sabia o que ia fazer. Está simples, aumente a sua vida de oração, aumente o tempo, comece também a orar em todo tempo. Dirigindo pela cidade, ore, converse com Deus, pedalando, ore, lavando roupa, ore, dirigindo a máquina, ore, trabalhando, ore, converse com Deus em todo o tempo. Traga a realidade dos céus sobre a sua vida e comece a pedir para Deus realmente tocar a sua vida de tal forma que o céu se transforme numa grande realidade para você. Ore em todo o tempo, mas não esqueça do lugar secreto. Como disse o grande evangelista Billy Graham, dobre os seus joelhos e ore até que você e Deus sejam amigos íntimos. O resultado de uma família de fé que pratica a palavra, o resultado de uma família de fé que vive o calor da comunhão e que tem a oração como estilo de vida, é a liberação do poder de Deus sobre a cidade. Olhe mais uma vez para o verso 46 e agora também o 47. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos, e o Senhor ia liberando o poder deles sobre as pessoas, e o Senhor ia manifestando a graça deles sobre as famílias. Eu quero fazer parte dessa família de fé chamada com Ágape, que dia a dia vê o Senhor salvando, libertando vidas. Eu quero fazer parte daquilo que o Senhor desenhou para fazer nesse lugar. A vida cristã se firma nesse tripé: palavra de Deus, a comunhão e a vida de oração. A palavra de Deus, a comunhão e a vida de oração. Eu não posso me isolar para ler a Bíblia e orar e não querer comunhão. Eu não posso querer comunhão, mas não ter a palavra de Deus. Eu não posso ler a Bíblia
e ter comunhão, mas não orar, porque eu vou ficar inchado, vou achar que só eu sei. Mas quando eu faço os três, quando eu me dedico à palavra de Deus, a praticar a palavra de Deus, quando eu me dedico à comunhão, a compartilhar a minha vida com os irmãos, e quando eu elevo o nível das minhas orações, acontece algo sobrenatural, os céus se abrem e a glória de Deus é manifestada sobre as nossas vidas. Eu não imagino que você esteja feliz com a sua vida espiritual. Se você está, eu venho lhe dizer, tem mais de Deus para você. Tem mais de Deus para você. Mas passa por essa decisão de paixão pela palavra de Deus. Por essa decisão de compartilhar a vida com os seus irmãos. Nós estamos batendo na tecla dos mandamentos de mutualidade, mais de 64 mandamentos de uns para com os outros. E passa por essa decisão de eu vou buscar o teu rosto, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Foi assim para Jesus, o Filho de Deus, precisou se dedicar à oração, porque seria diferente para mim e para você. Será que você consegue ter uma dimensão do quanto nós cresceríamos no sentido espiritual, o quanto nós ganharíamos enquanto família de fé nessa noite, se saíssemos daqui convencidos pelo Espírito Santo de Deus, dizendo, não vai passar mais um dia sem eu ler a minha Bíblia e sem eu me dedicar à oração, não vai passar mais uma semana sem eu desfrutar do calor da comunhão dos meus irmãos, eu vou viver em uma família de fé. Eu entendo hoje que Deus não me chamou para carreira solo, Deus não me chamou para uma vida isolada, mas Deus me chamou para pertencer a uma família de fé. Esteja em pé por bondade, eu quero orar com você. O que você vai fazer em relação a essa reflexão? É aqui que as minhas responsabilidades diminuem e começam as suas. Eu compartilhei o que Deus colocou no meu coração. Você precisa de um plano de leitura da palavra de Deus, todos os dias ler a Bíblia. Você precisa desfrutar de comunhão com seus irmãos. Mas eles são tão ruins, sim, parecidos com você e comigo, imperfeitos, e Deus vai trabalhando nas nossas imperfeições. Eu não gostaria de fazer parte do pequeno grupo de Jesus. Pensa nos 12 discípulos como se fosse um pequeno grupo, eu não gostaria de fazer. Os filhos de Boanerges, os filhos do trovão lá, querem botar fogo, querem destruir as coisas tudo. Os conflitos que tem ali. Tem um ladrão no grupo, tem um Judas. Tem um incrédulo, conviver com o incrédulo é terrível, Tomé. Tem um instável, inconstante, Pedro. Aí Deus diz para mim e para você, mas continua sendo a forma de eu trabalhar e modelar vocês a minha imagem. Continua sendo o jeito que eu escolhi para tratar vocês. Viva o calor da comunhão. Aumente a sua vida de oração. Nós temos uma sala de oração nessa casa. Quem sabe a maioria de vocês ainda não a conhece. Ela está à sua disposição 24 horas por dia. Eu sei que Deus mora em nós, não está impregnado na parede, mas eu confesso para você que entrar naquele ambiente é algo poderoso, a presença de Deus se manifesta sobre as nossas vidas. Quem sabe a sua decisão seja dedicar uma hora da sua semana para ser um intercessor, para orar por essa família de fé. No seu dia, no seu horário. Deus, eu vou me dedicar.
Eu vou buscar o Senhor pela minha família de fé, eu vou orar pelos pastores, eu vou orar pelos líderes, eu vou orar pelo ministério de louvor, eu vou orar pelos voluntários dessa casa. Você não é um consumidor dessa casa, você é filho dessa casa. A gente vai continuar tocando o mesmo tom no mês que vem, porque nós vamos falar sobre com ágape ser e pertencer. E você pertence a essa casa, você faz parte dessa família de fé. Você pode ainda não ter feito o curso Conhecendo Família, que aliás estão com as inscrições abertas e começa no próximo sábado. É só falar com a secretaria da igreja, com um dos pastores no final. Você pode ainda não estar em um pequeno grupo, mas você é convidado a fazer parte daquilo que Deus está fazendo nesse lugar. Você é sempre bem-vindo e ver você alegra demais o nosso coração, mas eu queria que você entendesse, há algo maior para ser vivido e algo poderoso acontece quando a gente se dá as mãos e está aberto para viver aquilo que Deus tem para nós. Pai, obrigado por essa família de fé chamada com ágape, Deus. Obrigado, Senhor, pelo sangue de Jesus Cristo derramado em nosso favor, e através da cruz do Calvário nasce a tua igreja. Obrigado, Jesus, obrigado, Senhor, por cada família que faz parte dessa história. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito em nós, para fazer através de nós. Ó Espírito Santo de Deus, toque, Senhor, naqueles cujo coração está aberto a Ti nessa noite, que haja um despertamento para a vida de oração, para a vida de comunhão, para a fome da Tua Palavra. Ó Espírito Santo de Deus, eu clamo a Ti nessa noite, em nome de Jesus, que haja um movimento dos céus sobre as nossas vidas, sobre este lugar, que haja um despertar espiritual. Aumenta a fome pela tua presença, aumenta a fome pelo teu rosto, pela tua palavra, aumenta, Senhor, o amor nos nossos corações pelos nossos irmãos, e que venhamos viver de tal maneira que o mundo perceba que estamos te seguindo pela marca do teu amor. Amor sobre nós, por tudo, Senhor, eu te agradeço nessa noite e te louvo em nome de Jesus. Amém e amém.
Que bom que você ouviu até aqui. Temos um convite especial para você conhecer a Com Ágape. Nossas celebrações são sempre aos domingos, às 10 horas e às 20 horas. Aguardamos você com Ágape, mais que uma igreja, uma família.